Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Bom dia a todos. Aqueles que eu ainda não dei bom dia. Os meninos aí sempre brincam, né, que eu falo sempre a mesma coisa no começo. Eu sempre falo que é um privilégio, né, poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. E hoje Deus está nos dando mais uma oportunidade para poder analisar um texto bíblico, um texto muito especial que a gente vai ver. Quero dar as boas-vindas especialmente ao meu professor de hebraico, o Paulo Brito, ali, que está ali no fundo. Como ele veio hoje, eu vou ler o texto em hebraico. Não, tô brincando, não vou não. Tem o Renan ali também, que é um dos alunos também do seminário, também seja muito bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos a esse domingo maravilhoso que o Senhor nos dá o privilégio de poder ouvir a palavra dele, poder estudar a palavra dele. Então já abram suas Bíblias aí, Isaías capítulo 53. É um texto muito impactante, podemos dizer assim. Talvez aí um dos capítulos mais, entre aspas, importantes aí do Antigo Testamento. O capítulo onde vai falar especialmente do servo sofredor. E quem é esse servo sofredor? É Cristo. É Jesus. E esse capítulo ele vai falar um pouquinho aí de tudo que Jesus passou e 700 anos antes de Cristo nascer, antes de Jesus vir ao mundo como um menino, como nós vimos na semana passada aí na pregação sobre Jesus, o nascimento de Jesus. Teve até uma peça das crianças sobre o nascimento de Cristo, sobre como Jesus veio ao mundo. E esse texto ele vai falar já Jesus adulto, né? Como que Jesus veio ao mundo, como é que ele viveu aqui nessa terra, diante dos homens. E gosto muito dessa música que foi cantada, Isaías 43, uma música que é literalmente a Bíblia, né? A Bíblia cantada. Então é um texto bem legal, esse texto de Isaías 43. Então do capítulo 49 de Isaías até o capítulo 54, mais ou menos, até os 53, 54, a gente vai ver exatamente os capítulos que vão falar do servo com letra maiúscula, né? O servo sofredor. E esse servo nós cremos que é o servo Jesus Cristo. Então Isaías 700 anos atrás já vinha prevendo que Jesus viria e sofreria tudo o que a gente vai ver agora nesse texto. Mas antes da gente ler o texto, eu gostaria de orar para que a gente possa entrar a fundo no texto. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por essa manhã, te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estar aqui essa manhã para poder estudar a sua palavra, para poder entender, Pai, quem é esse servo, quem foi esse servo, que ele sofreu na cruz por nós. E apesar de ele não merecer isso, nós vamos ver e ele mesmo assim passou por obediência a ti, por obediência à sua palavra, Pai. Então, muito obrigado pela salvação que nós temos em Cristo. Nós louvamos ao Senhor pelo privilégio de ser alcançados pela Tua graça, Pai, e pedimos que nesse momento o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos direcione, que tudo que for falado seja para a Tua glória, que tudo que for falado seja a vontade Sua, e não vontade minha nem de ninguém, Pai. Então esteja conosco nessa manhã, nos abençoando, que possa ser um tempo de edificação, de exortação, de esperança, Pai, de encorajamento, Pai. É assim que nós oramos, agradecidos, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu já disse, o capítulo 53 de Isaías vai falar especialmente sobre Cristo, sobre como Jesus viveu aqui na terra, o que ele sofreu por nós aqui na terra. E antes eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos. A pergunta é a seguinte: por que Jesus morreu? Por que Jesus veio na terra, veio como um menino, cresceu, viveu aqui, passou por tudo que nós passamos e depois ele morreu. Por quê que ele fez isso? Por que, Nicolas? Para nos salvar. Uma boa resposta. Então, Jesus, nós podemos dizer várias coisas. Nós podemos responder essa pergunta de por que Jesus morreu de diversas formas, de diversas maneiras. E a gente pode falar que Jesus morreu porque os sacerdotes lá da época foram, tinham inveja dele e mataram ele. A gente pode dizer que Jesus morreu porque Judas o traiu por 30 moedas, o entregou lá aos malfeitores. Nós podemos dizer, talvez, que Jesus tenha morrido porque Pedro negou ele, ali naquele momento crucial também, antes dele ser crucificado. Nós podemos responder essa pergunta de diversas maneiras. Mas eu acredito eu que a pergunta mais correta, que a resposta mais correta para essa pergunta, por que Jesus morreu, é que Jesus morreu porque Deus quis e Deus planejou essa morte de Cristo. Deus planejou essa morte de Cristo na cruz por nós. Foi o plano de Deus que Jesus passasse o que passou e morresse naquela cruz. E analisando esse texto que nós vamos ver daqui a pouco de Isaías 53, nós veremos que Deus já vem falando por meio dos profetas de diversas formas, né, por homens, por sinais, de que viria esse filho Jesus Cristo, esse servo sofredor. Então nós vamos ler o texto agora, o capítulo 53 de Isaías, nós vamos ler até o versículo 12. E depois a gente vai passando versículo por versículo. Então nos diz assim: quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esqueci meu celular ali, eu estou sem cronômetro agora, hein? Ixi. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Muito se fala de Jesus no Antigo Testamento e, obviamente, no Novo Testamento também. E Embora diversos profetas tenham falado de Jesus, tenham previsto que Jesus viria como servo sofredor, né? E como João Batista também, ele vem como o precursor de Cristo, ele anuncia a primeira vinda de Cristo. Nós vemos que essa vinda de Cristo, ela se cumpre em João, capítulo 1, né, que nós vemos que tem um texto que vai falar: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Né, e isso nós vemos que Jesus, ele vem para os seus, ele veio especialmente para os judeus, embora alguns judeus tenham rejeitado, não creem nele como Messias. Inclusive, alguns judeus não creem que Isaías 53, esse servo sofredor, não é Cristo. Né, eles creem, alguns creem que o servo sofredor é Israel, né, e eles não creem em Jesus ainda como o Messias prometido, né, o Messias prometido lá em Isaías, o Messias prometido por Malaquias também. E nós vemos que o profeta aqui, ele faz uma pergunta, né, que criou a nossa pregação, uma pergunta retórica, né, que muitas pessoas não tinham crido ainda em Jesus como Messias, muitas pessoas não tinham crido no Cristo como o Redentor de Israel, o Redentor dos homens. E ele faz outra pergunta, né? E a quem foi revelado, né, o braço do Senhor? Quem que é esse braço do Senhor? É Jesus, é Cristo, né? Quem foi revelado o braço do Senhor? E a gente vê aqui o antropomorfismo, né? Que é a figura de Deus, a figura de Jesus, num braço, né? Então é um antropomorfismo aqui, é Jesus revelado, Jesus, o braço do Senhor, como sendo revelado. E a quem foi revelado Jesus? E Jesus, ele foi revelado em carne para as pessoas na época, quando ele veio. Jesus foi revelado a nós. Nós hoje temos o privilégio de ter ouvido sobre Jesus, nós temos o privilégio de ter conhecido sobre Jesus, nós temos o privilégio de ter sido alcançados por Jesus Cristo. Então Jesus, ele foi revelado pelas pessoas, ele foi revelado pelos profetas, e isso se cumpre lá em Lucas, quando Jesus nasce, em Mateus também. Então Jesus, ele aparece à humanidade, ele aparece aqui nessa terra, como um plano de Deus para salvar os perdidos, como nós veremos daqui os versículos em diante. E o versículo 2, ele fala, né, porque foi subindo como renovo perante ele. E embora Jesus não tenha sido reconhecido pelo mundo como Messias, como Redentor, ele era reconhecido por Deus como Filho, como aquele que seria o Redentor da humanidade, daqueles que crescem no nome de Jesus Cristo, aqueles que fossem alcançados pela graça de Deus. E assim como a gente vê no versículo 1, Deus, ele estava observando cuidadosamente Jesus. Ele estava acompanhando Jesus desde o seu nascimento. Então ele sempre esteve com Jesus Cristo na sua vida. Desde lá da estrebaria, quando ele aparece, desde quando ele está na barriga de Maria, quando a Maria ainda está grávida dele, e Jesus lá, vai para o Egito, foge para o Egito, que Herodes está querendo te matar. Então Jesus sempre esteve perante o seu filho, cuidando do seu filho em todos os detalhes, para que esse filho cumprisse tudo aquilo que ele desejava, que era a morte dele. Mais para frente. E daí no versículo 2 ainda, a gente vê que o profeta, ele faz uma comparação, né? Ele fala: porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Nenhuma beleza havia que nos agradasse, ele fala. Então, assim como Jesus, ele é comparado com uma terra seca, né? Com uma raiz de uma terra seca. Sabe, aquela raiz que não serve para nada, uma raiz que está morta, que não vai sair nenhum fruto, aí, que não vai sair nada de uma planta, sei lá, de uma flor. Ele é comparado a isso. E Jesus, ele surgiu nessas condições, nas condições difíceis. Como a gente viu também na semana passada, Jesus, ele esteve numa estrebaria, um local onde havia bastante animais ali, ovelhas e tudo mais. Então Jesus, ele não veio para as pessoas como exatamente um rei, como as pessoas alguns judeus acreditavam que ele viria já como um rei para reinar. Com alguém com vestes de rei, alguém com uma coroa de rei, com condições de um rei. Mas Jesus ele vem numa condição totalmente contrária. Ele vem pobre, ele nasce, fica numa estrebaria, junto com os animais. Então em Jesus não havia nenhuma beleza, não havia nada que agradasse as pessoas que falam, não, esse aí é o rei. Esse tem a coroa de rei, esse tem as vestes de um rei, esse sim será o nosso rei, esse nos governará. Então Jesus ele não tinha nenhuma característica de realeza, ele não tinha nada desse tipo. E Jesus ele só é reconhecido como um rei, ele só é reconhecido como alguém que existe uma beleza dentro dele por aqueles que enxergam pelos olhos da fé. E graças a Deus, hoje nós temos esse privilégio de reconhecer Jesus como o rei das nossas vidas, o redentor das nossas vidas. E tudo isso por causa da fé que Deus colocou em nós. Então Jesus ele não tinha nem onde inclinar a sua cabeça, como nós vemos lá em Lucas. Jesus ele não tinha posses, ele não tinha a condição de um rei. Versículo 3, a gente vê três palavrinhas aí parecidas, duas até repetem, né, que é desprezado, rejeitado e mais uma vez desprezado. Né? Era desprezado e mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Né? Então o profeta aqui, ele prevê, né? Uma certa aversão é que as pessoas teriam pelo Messias, pelo servo. Nós vemos que duas vezes nesse versículo a palavra desprezado é repetida. Ele seria desprezado realmente pelas pessoas, ele seria desprezado. E Jesus ele não sofreu apenas violência física, que nós vamos ver também mais para frente nos textos vão falar. Ele não apenas sofreu agressões, cusparadas, socos, chicotados. Não foi apenas isso, mas ele sofreu coisas interiores também. Ele sofreu coisas, ele foi xingado pelas pessoas, foi xingado de louco muitas vezes, de lunático, já foi xingado de demoniado. Muitas pessoas já falaram que ele estava endemoniado quando ele realizava algumas coisas, falavam que ele realizava os sinais, os milagres pelo poder lá de Beelzebu. Né, pelo poder do mal, e Jesus ele sofre esse tipo de xingamento, esse tipo de, ele é reconhecido como um blasfemador também, pessoas falam que ele blasfemava contra Deus quando ele falava que era Deus, né, quando ele falava, não, eu, quem vê a mim vê ao Pai, então as pessoas falavam que ele estava blasfemando, que ele se dizendo como Deus, e as pessoas não tinham nenhum respeito pelo Filho encarnado de Deus. Elas não tinham nenhuma atração pelo Filho de Deus. Embora ele era seguido ali por alguns discípulos que gostavam dele, pessoas que o serviam também, ele que veio para juntou ali os 12 discípulos, 12 homens mais próximos com ele, tinha essas pessoas, mas a maioria das pessoas, principalmente os líderes religiosos da época de Jesus, eles sempre procuravam matar Jesus, sempre falavam mal de Jesus, sempre estavam perseguindo Jesus, e Jesus diversas vezes tinha que fugir para um lugar diferente de onde aqueles homens estavam. E hoje, muitas vezes ainda, existem pessoas que rejeitam a Jesus, que desprezam o Cristo, né, o Redentor. E muitas vezes nós mesmos não fazemos caso, né, por Cristo. Nós não fazemos caso pelo que Ele fez por nós. E de que forma nós podemos fazer isso? Pelos nossos pecados. Né, muitas vezes a gente comete um pecado, a gente pratica um pecado sem pensar muito em Cristo, né, no que Ele fez por nós naquela cruz. E ainda hoje, embora nós não tenhamos golpeado Jesus, não tenhamos cuspido em Cristo, não tenhamos xingado Ele pessoalmente, nós fazemos isso com os nossos pecados. né, com os nossos pensamentos negativos. Né, embora nós não tenhamos pregado nenhum prego em Jesus, não tenhamos dado nenhum tapa, nenhum soco, muitas vezes com os pecados que nós praticamos, nós golpeamos a Cristo. Nós golpeamos a Cristo e a sua moral. Isso é triste. Isso é muito triste. Às vezes a gente luta, né, contra um pecado, a gente luta, a gente batalha. Às vezes a gente vence esse pecado, às vezes a gente cai, às vezes a gente sofre. E então nós temos que dar mais atenção a Cristo pelo que Ele fez por nós na cruz. Nós temos que pensar, é claro que na hora ali do pecado, a gente não, às vezes a gente não nem pensa muito, né, na hora de fazer, sei lá, às vezes a gente mente, a gente pratica outro tipo de pecado. A gente não liga muito para o que Cristo fez por nós. E o golpeamos com esses pecados. No versículo 4, é interessante que ele vai repetir. É, tomou sobre si, fala, levou sobre si. Vai repetir no 4, no 11 e no 12. Ele fala, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Né, então esses versos aí, o 4, o 11 e o 12, eles vão falar aí dos pecados que o Messias levou sobre si. E embora aí os verbos estejam aí no passado, né, tomou, levou, o profeta ele está prevendo coisas futuras, né, que na verdade já aconteceram. O profeta ele já está enxergando lá na frente, com uma coisa revelada por Deus, obviamente, não era o poder do profeta, mas ele já está prevendo algo que aconteceu lá na frente, uma profecia lá na frente. Isso é chamado aí pelos estudiosos de perfeitos proféticos. Então, algo que já aconteceu, mas que ainda não aconteceu. É igual o Apocalipse, já aconteceu tudo, mas ainda não aconteceu nada. Então o profeta está falando sobre isso de Jesus. Então ele levou sobre si as nossas dores, mas ainda ele não levou, ele ainda não veio. Então o profeta ele está prevendo que Jesus ele leva sobre si os pecados das pessoas e as enfermidades das pessoas, né, os problemas da vida. E é interessante que quando a gente vê que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, né, algumas denominações aí vão dizer que o cristão ele não pode ficar doente. Por quê? Porque Jesus já levou sobre si as enfermidades deles. Então eles falam, ó, se você está doente, ou é porque você ainda não tem Jesus, ou é porque você está com algum pecado. Eles falam isso. Mas isso não é verdade. É natural, a doença é uma consequência da queda que houve lá no Éden e isso veio a habitar na humanidade. Então, você está doente porque você não tem Jesus. Você está doente, Carol, porque você está em pecado. Não é verdade isso. Não tem nada a ver. Nós temos... Então, por exemplo, o Caio. Né? Se a gente for ver, se a gente for levar isso ao pé da letra, o Caio teve tudo, né? Teve apendicite, teve sarampo, né? Teve um monte de coisa durante esse ano. Então, Caio, você está em pecado, você não tem Jesus. Então, isso não é uma verdade, não é uma realidade, né? É uma má interpretação do texto. Nós vemos que as enfermidades são os pecados, são tudo, é tudo aquilo que tem dentro de nós e que desagrada a Deus. Então o crente pode ficar doente, pode ficar tranquilo, tá? Pode ficar doente, tranquilo, que faz parte. Nós temos um corpo limitado e qualquer hora a gente pode ficar doente. E é interessante que, embora nós cristãos podemos ficar doentes, possamos passar por dificuldades de saúde, na eternidade tudo isso será aniquilado, né? Será esquecido, lá não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais sofrimento, então não vai ter mais sarampo, não vai ter mais apendicite, não vai ter mais dor de cabeça, não vai ter mais câncer, não vai ter mais nada disso. Vai ser só coisas maravilhosas, coisas boas. E uma palavra que repete bastante aí no capítulo 53 de Isaías é a palavra transgressão. Transgressão, transgressores, iniquidades. Então, o versículo 5, ele vai falar: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, nesse versículo, nós vemos que nós vemos a propiciação. O que é a propiciação? A substituição. É igual aquela história lá de Abraão com Isaac. Então, Deus fala: ó, vai lá, mata seu filho. Seu era o único filho de Abraão. E ele vai, leva o menino lá pro altar. E quando ele vai dar lá o golpe lá com o machado, com o facão, sei lá o que era, Deus fala: não, para. Enviou o anjo, né? Não, para. Não precisa, que aqui agora tem um cordeiro. Eu vi que você crê em mim, que você tem fé em mim, que você acredita no que eu posso fazer por você. E fala: ó, tira o menino daí, desamarra ele, que agora tem um cordeiro para você sacrificar. E ele vai e sacrifica o animal. Era um cordeiro? Era um cordeiro, né? Então ele sacrifica o cordeiro. Então ele substitui. Ao invés de ele matar o menino, ele coloca o cordeiro para morrer no lugar do menino. E isso é o que Jesus fez por nós. Era para nós sermos mortos ali. Era para nós sermos cuspido, xingado, torturado. Era para nós ter sido humilhados. Era para nós estar naquela cruz. Mas Deus fala o quê? Não. Sai você e vai entrar aqui o meu cordeiro. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então nós somos substituídos por Cristo para que ele pudesse ser traspassado pelas nossas transgressões, para ele ser atravessado, né, moído pelas nossas iniquidades. Então, se a gente for olhar, você que já assistiu aquele filme lá, Paixão de Cristo, que vai mostrar um pouquinho de como foi mais ou menos a morte de Cristo, a morte de Jesus na cruz, nós vemos que foi uma coisa bem cruel. Não foi fácil. Então, como eu já disse, ele foi cuspido, ele foi xingado, tomou soco no rosto, tomou tapa, foi chicoteado, e na época não era qualquer chicote, né? Esse chicotinho aí que a gente apanha hoje em dia da mamãe e do papai, né? Era um chicote mais perigoso, vamos dizer assim. Chicote onde haviam ganchos na ponta, muitas vezes que eram pontas com ossos, né? Então eles davam nas costas e aquilo arrancava, ficava em carne viva. Então era uma coisa bem cruel. Não foi nada fácil para Jesus ter sofrido tudo o que ele sofreu. Então ele foi traspassado, ele foi moído pelas nossas iniquidades. E tomou chicotada, teve que carregar aquela cruz por alguns meses. Então imagina, eles colocaram lá uma roupa de Jesus de rei, né? E falou, ó, colocou a coroa de espinhos que furou o couro cabeludo de Jesus, uma coroa de espinhos que furou, davam chicotadas. Então imagina aquela veste que eles colocaram nele com chicotadas grudando naquelas feridas, Jesus arrastando aquela cruz pesada. Aquela estaca, né? Já tinham lá uma vertical em pé. Então Jesus carregando aquilo, tomando soco, tomando chute, sendo xingado, passando por coisas terríveis. E tudo isso por nós. Tudo isso por aqueles que creem em seu nome. E quando a gente vê a crucificação de Cristo, né, a pré-crucificação e a crucificação, no relato de um médico, lá em Lucas, o médico amado, nós vemos que ele traz algo interessante. Então, se você abrir sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 22, tem um texto muito, muito forte, que vai falar um pouquinho sobre isso, né, de que Jesus passou. E isso antes dele tomar as chicotadas, antes dele ser cuspido, antes dele tomar soco. Lucas 22, do 41 até o 44. Diz assim: ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Aqui Jesus, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu o anjo do céu, que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então imagina o desespero de Cristo aqui nesse momento. E esse desespero de Cristo não é um desespero porque ele sabia que ele tomaria chicote, que ele tomaria socos, que ele seria cuspido, que ele seria humilhado diante dos homens. Mas é um medo porque ele sabia que naquele momento de cruz, naquele momento de morte na cruz, ele estaria sobre ele a ira de Deus. A ira de Deus que deveria estar em nós, mas que Deus lança sobre Cristo. E nós vamos ver daqui a pouco no versículo 10 que vai falar isso. Ao Senhor agradou o moelo. E Jesus, ele sofre, ele chega a suar sangue por saber que ele estaria longe do Pai naquele momento de crucificação. Nós vemos quando tudo fica escuro e ele fala, Pai, por que me abandonaste naquele momento de crucificação? E ele sabia que nele, infelizmente ou felizmente para nós, estava a ira de Deus. O castigo que era para vir em nós foi o castigo que foi imputado em Jesus Cristo. E Jesus, ele sabia disso. Ele sabia que aquela ira estava prestes a cair sobre a vida dele. E Jesus merecia tudo isso? O que ele fez para sofrer tudo isso? Não fez nada, muito pelo contrário. Nada de ruim, no caso, né? Muito pelo contrário, fez coisas boas, fez milagres. Ele pregou o evangelho para as pessoas da época. Ele queria que as pessoas fossem salvas na época. Ele era o desejo dele. E o que aconteceu? As pessoas o rejeitaram e o humilharam. Então Jesus, como nós vemos na música lá, a oferta pela culpa ele ofereceu. Então Jesus, ele oferece a sua vida como oferta pela culpa que era nossa. Ele paga uma dívida que era nossa, uma dívida que nós não conseguiríamos pagar, Jesus paga com a sua vida. E no capítulo 10 de Hebreus, não precisa abrir, eu vou ler, capítulo 10, versículo 9 e 10 fala, então acrescentou, eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Então Jesus Cristo, o sacrifício perfeito que Hebreus vai apresentar, o autor de Hebreus vai apresentar, o sacrifício perfeito é oferecido por nós naquela cruz. E nós somos abençoados por esse ato de Deus de ter enviado seu Filho. E o versículo ainda fala, né, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então todo esse sofrimento de Cristo traz paz àqueles que são justificados por ele, àqueles que são salvos por Jesus Cristo. Né, então Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, né, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então essa paz que Deus nos dá é por meio de Jesus Cristo. E não é essa paz não é uma paz que o mundo quer. É uma paz com Deus. Né? Uma paz. Então o homem, automaticamente, ele é pecador, então ele está afastado de Deus, ele está carente da glória de Deus, mas por meio de Jesus Cristo, essa união é feita e nós temos a paz então com Deus. Nós estávamos em guerra com Deus, e agora com Cristo, oferecido como oferta pelo pecado, nós temos paz com Deus. E pelas suas pisaduras, fomos sarados. Então todo esse sofrimento que trouxe morte para Cristo, trouxe também salvação para os seus filhos. Trouxe salvação. Né? Pela morte de Cristo, nós superamos a morte. 1 Pedro, não precisa abrir também, 2:24, Pedro nos diz, carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então Pedro, ele faz aqui uma, uma lembrança de Isaías 53, provavelmente, e ele fala que fomos sarados pelas pisaduras que Cristo sofreu, pela morte que Cristo sofreu. E o versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Então aqui a gente vê que o profeta ele faz uma alusão, né, do homem como uma ovelha. Então nós somos ovelhas perdidas, ovelhas quando nós não temos Jesus em nosso coração, quando nós ainda não nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos ovelhas perdidas. Somos ovelhas desgarradas, sem pastor e sem ninguém para nos orientar. Então nós éramos ovelhas perdidas. E assim é toda a situação de um homem que está longe de Deus. Ovelha perdida. Mas Deus fez cair sobre Cristo a sua ira e pelos pecados dos homens, né? Pelos pecados dos homens, pelos nossos pecados. Como já vimos, a justificação de Jesus por nós, a substituição de Jesus por nós. No versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então quando a gente começa a perceber os momentos em que Jesus está prestes a ser crucificado, quando é levado lá para Herodes, quando é levado para Pilatos, nós vemos que em momento algum Jesus tenta se defender, porque ele fica caladinho, ele fica quietinho. E por que isso? Porque ele sabia qual que era a missão dele aqui nessa terra. Ele sabia o que, que Deus tinha planejado para ele. Ele sabia, ele tinha certeza do que ele era, para que ele veio aqui nessa terra. E mesmo as pessoas zombando dele, né, então as pessoas falam, o próprio ladrão que estava do lado dele na cruz, né, mas se você é Deus, então sai daí e salva a gente também. Né, as pessoas gritando lá de baixo, né, vai, desce, você não é o rei, então desce, você não é o Deus, então desce. Então ele foi humilhado, e mesmo assim, caladinho, quietinho, igual aquelas ovelhinhas que são pegas para sacrifício, que eram pegas para sacrifício, né? Não conseguia falar nada, era muda, ela ia inocentemente, ela ia sem resistir, e era morta. E mesmo sabendo dessa sua inocência, mesmo sabendo do que ele não tinha nada a ver com os pecados dos homens, ele ainda assim se entrega, ele ainda assim fica calado, né? Então, o texto ainda vai falar como o cordeiro foi levado, né? Então, nós fomos comparados como ovelhas perdidas, como ovelha sem pastor, e agora Jesus, ele é comparado como ovelha obediente. Ovelha que foi levada para o matadouro, para a oferta daqueles que seriam salvos. Né? Então, depois o profeta faz essa alusão aí do homem com a ovelha, agora ele faz o profeta de Cristo com uma ovelha, que é levada para o matadouro, em obediência total. Então, o servo ali, o Cristo, ele deveria assumir esse papel. O papel de obediência, o papel de cumprir aquilo que Deus tinha planejado para ele, que Deus tinha como certeza para a vida dele. E quando a gente vê lá no início do ministério de Jesus, lá em João capítulo 1, versículo 18, que João Batista vê Jesus passando e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não, então Jesus ele é o Cordeiro que é levado, ele é o Cordeiro que é usado por Deus como oferta pelos nossos pecados. E daí a gente chega no versículo 8, que fala, por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Então Jesus, ele perdeu sua vida para ser aquele que iria ser utilizado com propiciação. Então ele é a substituição, como nós já vimos. E por causa desse sofrimento e dessa morte, Jesus é tirado da terra dos viventes, da nossa terra. Ele é morto. Verso 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Então Jesus, se a gente olhar com carinho para todo esse cenário que envolve Jesus, que envolve o seu sofrimento, e que Jesus é colocado aqui pelo profeta Isaías, os judeus, não só os judeus, mas as pessoas ali, os romanos da época, né, as pessoas que não acreditavam ser ele o Messias, eles queriam que Jesus fosse morto, eles queriam que Jesus fosse colocado numa sepultura. E realmente ele foi morto em meio de dois malfeitores, em meio de dois homens. Então Jesus ele foi posto com os perversos. Ele foi posto ali no meio de dois homens, claro, um se arrepende ali, um reconhece o senhorio de Cristo, um reconhece a inocência de Cristo, já o outro começa a blasfemar, o outro começa a humilhar Jesus ali naquele momento de crucificação. E nem naquele momento ali de dificuldade e tristeza o cara conseguiu reconhecer Jesus como o seu Salvador. Então Jesus, embora ele tenha sido colocado como no meio dos malfeitores para ser morto, no meio dos perversos para ser morto, ele é colocado numa sepultura pelos ricos. Né? Então José de Arimateia, ali, depois de Cristo ter morrido, ele pega o corpo de Cristo, leva para uma sepultura, ele cuida do corpo de Cristo e o coloca ali na sepultura. E nós vemos que o versículo fala, né? Nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, como nós já vimos também, Jesus ele não cometeu nenhum tipo de pecado. Ele não mentiu, ele não xingou, ele não teve pensamento negativo quanto a Deus, quanto ao que Deus tinha preparado para ele. Então ele passou por tudo que a gente passou hoje, mas não pecou. Como a gente vê lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, se eu não me engano, ele vai falar, o autor vai falar isso, né? Que Cristo passou por tudo que nós passamos, porém, sem pecado. Jesus, ele era totalmente inocente. E agora aqui um texto que eu acho bem impactante, um texto bem forte, né? Que vai falar que, todavia, né, embora tudo isso tenha acontecido com Cristo, todo esse sofrimento, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então, embora o servo não merecesse passar por tudo que ele passou, o Senhor se agradou de tudo que aconteceu, porque foi algo planejado por Deus. Ele planejou com que seu filho crescesse, vivesse nessa terra e fosse oferecido como oferta pelos nossos pecados. E a NVI, a tradução na NVI desse versículo, eu achei bem, bem interessante, que ele fala, né? Ele fala, contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Então, foi vontade de Deus que tudo isso acontecesse. Então, por que Jesus morreu? Porque Deus quis que ele morresse. Deus se agradou de sua morte. Todo o sofrimento de Cristo já estava preparado por Deus. João 12, 27, ele fala, né, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mais precisamente, com este propósito, vim para esta hora. Então Jesus sabia qual era o propósito dele na terra. Ele sabia que ele viria para cá para morrer pelos pecados, para se fazer oferta pelo pecado. Então a oferta pelo pecado foi cumprida por Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui nós vemos, né, que o sacrifício de Cristo na cruz, a morte do Cordeiro foi a expiação pelos pecados e não a expiação pelas doenças das pessoas. Né, não foi expiação pelas doenças, mas foi expiação pelos pecados. E verá, o versículo fala, né? Verá a posteridade e prolongará os seus dias. Né? Então, para ver a sua posteridade, seu futuro, o servo deverá surgir dos mortos. E foi o que aconteceu. Jesus ele morreu, mas ele surgiu ao terceiro dia. Ele ressuscitou ao terceiro dia, após a sua morte na cruz. E nós sabemos que em breve ele retornará para reinar eternamente. Haverá a segunda vinda de Cristo. E nós cremos nisso. De que ele virá e será o Redentor de toda a humanidade. Daqueles que creram em seu nome, né? Não toda a humanidade, porque senão a gente vai cair no universalismo aí, né? Então tem que estar com. Então Jesus, ele morreu por aqueles que se entregaram pelo seu nome. Então, tem um versículo que Paulo vai falar em 1 Coríntios 15, 55 ou 56, ali, que vai falar que tragada foi a morte pela vitória, né? Onde está a morte, o teu aguilhão? Então a morte foi tragada por Cristo. Agora, todos aqueles que creem no nome de Cristo e se entregam para Cristo, um dia pode até morrer, mas ressuscitará e viverá eternamente ao lado de Cristo. Virá eternamente ao lado de Deus. Em versículo 11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então o sacrifício de Cristo na cruz trouxe satisfação por completo. O sacrifício da cruz foi perfeito pelos aqueles que estão salvos por Cristo, por Ele, por essa propiciação. Em 1 João 2,2, que a gente já viu aqui, o presbítero Célio trouxe muito bem para a gente, né? Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então Jesus ele fez propiciação pelos nossos pecados, ele fez a substituição pelos nossos pecados. E o versículo continua: com o seu conhecimento, justificará muitos. Então, como nós já vimos e falamos, o servo conhecia bem a sua missão. E ele sabia que aquele sacrifício dele na cruz justificaria a muitas pessoas. Muitas pessoas seriam beneficiadas por essa oferta oferecida na cruz. E por meio do conhecimento divino, por meio do conhecimento do Senhor, de como justificar os pecadores, o plano foi executado dessa maneira. E foi executado perfeitamente. Foi um sacrifício perfeito. Um sacrifício realizado do jeito que Deus havia planejado. E esse sacrifício, como nós vemos lá em Hebreus também, que é o sacrifício que é único. Não precisa mais ficar matando animais para poder oferecer sacrifícios a Deus pelos pecados. Então, no Antigo Testamento, havia o profeta, o sacerdote, o sumo sacerdote, e ele oferecia um cordeiro pelos pecados das pessoas, uma vez por ano. Mas agora não precisa mais disso. Por quê? Porque Cristo é o sacrifício perfeito. Cristo foi o sacrifício oferecido por Deus pelos pecados da humanidade. Romanos 5,19 fala: pela desobediência de um, todos se tornaram pecadores. E pela obediência de um, muitos poderão ser justificados. Então, pela desobediência de Adão lá no jardim, de Eva, todos os homens se tornaram pecadores, Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas pela obediência de Cristo, muitos poderão ser justificados. Muitos poderão ser salvos pela graça de Deus, por meio do seu Filho, Jesus Cristo. E daí nós fechamos com o versículo 12. Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então aqui no versículo 12, a gente vai tratar de algo mais escatológico, da recompensa que o Senhor terá pela sua obra, do servo, Jesus Cristo terá pela sua obra na cruz, vai poder partilhar dos despojos da sua vitória espiritual no seu reinado durante os 1000 anos. Isso creem algumas doutrinas. E aproveitando aqui o gancho falando do milênio, no milênio será falado hebraico, correto? Correto. Então, às vezes a gente brinca lá na aula de hebraico. A gente precisa ficar estudando hebraico agora, não. A gente já fala no milênio lá no hebraico, então a gente precisa ficar estudando agora. A gente já vai saber, todo mundo vai falar uma língua só, que é o hebraico. Então por que a gente vai estudar agora? É claro que é uma brincadeira, o professor já não gosta. Então a gente brinca. E a gente não sabe se a gente vai estar no milênio, né? A gente não sabe. Apesar de ter gente que já acreditar que nós já estamos no milênio. Aí já entra outras questões, né? Que a gente não vai tratar aqui agora. Então Jesus, ele foi contado com os transgressores. Então Jesus se humilhou, ele habitou com pecadores na terra. Como nós vemos lá em Filipenses 2, né? Ele se humilhou, se esvaziou de si mesmo, se esvaziou de sua glória para habitar no meio de pecadores. Para habitar no meio de pessoas que o rejeitariam, que o desprezariam naquele momento. E pelos pecadores, pelos transgressores, intercedeu. E aqui o profeta, ele trata de uma missão, né, da função de Jesus na terra, que teve seu início na cruz. Então, pelos pecadores, Jesus, ele intercedeu com os seus pecados. E é interessante que, apesar de ele oferecer esses pecados pelas pessoas, no momento de crucificação de Jesus, pessoas gritavam, né? Crucifica-o! Crucifica-o! Né? As pessoas desejavam a crucificação de Cristo. É óbvio, sem saber que aquele sacrifício poderia ser algo bom para ela. Mas porque elas queriam ver Jesus sofrendo. Elas queriam ver Jesus passando por aquilo que ele passou. E naquele momento Jesus faz o quê? Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que eles estão falando. Hebreus 7:25. Por isso, também pôde salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por eles. Então Jesus, ele intercedeu pelos nossos pecados e hoje ele intercede por aqueles que o receberam como seu único Senhor e Salvador, que o receberam como Redentor de suas vidas. Então a gente volta à pergunta do início, né? Por que Jesus morreu? Jesus não morreu porque as autoridades na época queriam matar ele. Jesus não morreu porque Pedro negou ele. Jesus não morreu porque Judas o entregou àquelas pessoas. Mas Jesus morreu porque nós somos os miseráveis pecadores. Nós somos pessoas que por nossas próprias forças jamais conseguiríamos nos achegar até Deus. E nós, como miseráveis pecadores, irmãos, não tínhamos como pagar essa dívida na cruz. Essa dívida impagável que só Cristo conseguiria pagar. E ele fez. E ele pagou essa dívida por mim e por você. Devemos dar glória a Deus por essa obra maravilhosa na cruz, por todo esse sacrifício de Cristo na cruz, por tudo que ele passou por nós, sem merecer, calado. E nós vemos como é grande o amor de Deus por nós, por meio do seu Filho Jesus Cristo, por meio desse servo, né, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus, ele sabia o que ele veio fazer aqui nessa terra. Nós devemos dar graças a Deus por ter sido alcançado por essa graça, por esse amor maravilhoso de Deus por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo fala, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é graça de Deus, e que nós então possamos sempre lembrar desse sacrifício de Cristo, sempre lembrar desse amor de Deus por nós, esse amor do Senhor por nós, que nos alcançou. E que hoje nós temos o privilégio de estar aqui essa manhã para ouvir desse amor, para cantar desse amor e entender que o sacrifício de Cristo nos traz vida. Nos traz vida em abundância, nos traz vida na eternidade. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos pelo teu sacrifício, nós te louvamos pela tua graça, nós te louvamos pelo teu amor para com as nossas vidas, Pai. Obrigado por ter dado o seu filho como oferta pelo nosso pecado, por ter dado o teu filho como sacrifício pelos nossos pecados e apesar de não merecermos, Pai, nós somos alcançados por esse amor. Fomos alcançados por essa graça, fomos alcançados pela tua misericórdia que se renova a cada manhã, Pai. Obrigado, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos pensamentos impuros, os nossos desejos pecaminosos. E guarda-nos, Senhor, do mal, guarda-nos dos pecados, que nós possamos resistir a todo tipo de tentação e que a sua vontade, Pai, prevaleça sobre a nossa, Senhor. Que nós possamos ser cordeiros também, filhos que obedientes, assim como Cristo foi, um cordeiro obediente, nós possamos ser obedientes à sua palavra, Pai, e cumprir aquilo que o Senhor nos confiou aqui nessa terra. Então, que possamos anunciar esse amor, que possamos anunciar essa obra maravilhosa na cruz e que isso seja uma verdade no nosso coração, que isso seja uma verdade na nossa vida, que não possa ser apenas de língua, Pai, mas de fato e de verdade, Senhor. Então, que o Senhor nos guarde e nos abençoe, Pai. Em nome de Jesus, amém.